Vídeos, fotos e relatos evidenciam a brutalidade da guerra. Denúncias de violações de crimes contra a humanidade têm sido feitas quase diariamente desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu sou Aline Pellegrini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 10 de março de 2022, dia em que o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, classificou como crime de guerra o bombardeio russo que atingiu na véspera a ala infantil e a maternidade de um complexo hospitalar em Mariupol, no sudeste da Ucrânia.
O governo ucraniano diz que o ataque deixou 3 mortos, incluindo uma criança, e também deixou 17 feridos. Vídeos que mostram o hospital sendo atacado foram compartilhados nas redes sociais por contas oficiais do governo e por autoridades do país, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky. Algumas das imagens mostram mulheres grávidas feridas saindo do local.
Na quarta-feira, Dmitry Peskov, porta-voz do governo de Vladimir Putin, disse que as forças russas não atiram contra alvos civis. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta quinta que o complexo hospitalar tinha sido evacuado antes do bombardeio e que cidadãos não estavam no local no momento do ataque. O ministro também afirmou que os edifícios do hospital estavam sendo usados como base militar por combatentes ucranianos. Horas depois da fala de Lavrov, a Rússia mudou sua versão sobre o bombardeio e negou ter sido responsável por atacar o hospital em Mariupol. O governo russo acusou a Ucrânia de encenar o incidente.
So far, WHO has verified 18 attacks on health facilities, health workers and ambulances, including 10 deaths and 16 injuries.
Você ouviu aí o diretor da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, em um pronunciamento após o ataque ao complexo em Mariupol. O diretor da entidade afirmou que pelo menos 18 serviços de saúde ucranianos, como hospitais e ambulâncias, foram atacados em regiões ucranianas desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. Segundo o diretor da OMS, 10 pessoas morreram nesses bombardeios, sem contar as mortes reportadas pelo governo ucraniano em Mariupol.
A Ucrânia também acusa a Rússia de quebrar o cessar-fogo acordado para retirar civis por meio de corredores humanitários. Negociadores russos e ucranianos tentam desde o dia 3 de março acertar uma trégua pontual em algumas regiões para evacuar civis das zonas de guerra, mas as tentativas não estão sendo bem-sucedidas.
Os corredores humanitários estão previstos no direito internacional e são estratégias válidas para proteger a segurança de pessoas que não participam do conflito. Mas em casos de ocupação estrangeira, essa estratégia pode ser usada de forma fraudulenta para expulsar os moradores de uma área que se pretende conquistar. Nesse caso, pode-se configurar aí uma remoção forçada, e remoções forçadas são crimes de guerra. Na Ucrânia, o governo Zelensky adotou uma lei marcial que proíbe a saída de homens acima de 18 anos do país. Os grupos que cruzam as fronteiras, portanto, têm sido formados, na sua maioria, por mulheres e crianças.
Assim como o chefe da diplomacia da União Europeia, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez também classificou o ataque ao hospital como um crime de guerra. O presidente ucraniano afirmou que esse bombardeio é a prova de que um genocídio de ucranianos está prestes a acontecer. Um site foi criado pelo governo Zelensky para coletar denúncias de violações aos direitos humanos e possíveis crimes de guerra cometidos pelos russos. A ideia é enviar os relatos dos ucranianos à Corte Europeia de Direitos Humanos e ao Tribunal Penal Internacional.
As ações russas que atingiram serviços de saúde ucranianos não são as únicas denunciadas como crime de guerra até agora. A Rússia tem sido apontada como responsável por cometer uma série de graves e reiteradas violações nas operações militares que conduz na Ucrânia.
Existem regras que impõem limites éticos e jurídicos às guerras. Essas regras começaram a surgir em 1864, com a primeira Convenção de Genebra. Nesses mais de 150 anos, as Convenções de Genebra formularam um conjunto de leis de adesão universal, o que significa que são reconhecidas por todos os países do mundo. Essas normas devem ser aplicadas independentemente de o conflito ter sido declarado legal ou ilegal, ou de as razões alegadas pelas partes serem ou não legítimas. As regras fazem parte de um ramo do direito conhecido como direito internacional humanitário.
Crimes de guerra são violações a essas regras. Em situações de conflito internacional, como o que ocorre na Ucrânia, Os governos envolvidos podem suprimir uma série de direitos humanos, mas direitos essenciais, como os que dizem respeito à proibição da tortura e dos maus-tratos, ou dos assassinatos, continuam garantidos. Esses são direitos fundamentais que não podem ser ignorados ou suprimidos em tempos de guerra, sob nenhuma circunstância ou argumento.
O direito internacional humanitário tem duas intenções principais. A primeira delas é proteger certas categorias de pessoas, como os civis e os profissionais de saúde. A segunda é regular os meios e métodos que as partes em conflito usam para atingir seus objetivos estratégicos. Uma proibição contra armas, munições e estratégias militares incapazes de diferenciar alvos militares legítimos e a população civil ou a infraestrutura civil.
Para julgar crimes cometidos durante um conflito, existem dois tribunais. A Corte Internacional de Justiça, que é um órgão ligado à Organização das Nações Unidas, criada para resolver disputas entre estados, e o Tribunal Penal Internacional, que julga indivíduos. Para a Corte Internacional de Justiça, a Ucrânia pediu para que Moscou encerre sua invasão. Na segunda-feira, aconteceu a primeira audiência pública para discutir essa situação, mas a Rússia se recusou a comparecer.
Já para o Tribunal Penal Internacional, 39 países enviaram pedidos de investigação de possíveis violações que estariam sendo cometidas na Ucrânia. Com os pedidos, o procurador Karim Khan conseguiu abrir em 2 de março uma investigação sobre a situação no país e sobre os possíveis crimes de guerra. A principal acusação é a de que as forças russas estão matando civis ucranianos.
Uma das violações estaria exposta num vídeo que mostra a morte de uma mãe, seus 2 filhos e um outro adolescente na cidade ucraniana de Irpin, que fica nos arredores de Kiev. Eles foram atingidos, supostamente, por um morteiro russo, enquanto tentavam fugir da guerra. As imagens do ataque registram um estrondo, e logo depois os 4 corpos estão no chão.
Esse tipo de imagem que tem sido divulgada pela mídia e pelas redes sociais, que mostram ataques a civis, são importantes para as investigações do Tribunal Penal Internacional, mas não se pode condenar com base nelas. Por isso, uma equipe de investigadores do tribunal foi enviada para a Ucrânia para começar a recolher evidências das alegações de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Além desse recolhimento de evidências, refugiados também podem atuar como testemunhas importantes que podem confirmar as circunstâncias em que aconteceram ataques a civis.
Informações colhidas por organizações internacionais de direitos humanos, como a Human Rights Watch, apontam que as forças russas também têm usado armas proibidas, como bombas termobáricas, projetadas para sufocar ou criar forte calor e pressão, e bombas de fragmentação, que explodem no ar e liberam dezenas ou centenas de munições menores que acabam se espalhando por uma área do tamanho aproximado de um campo de futebol. Essas armas aumentam o potencial de mortes de forma indiscriminada.
Do lado contrário, o governo russo responde acusando forças ucranianas de cometer um genocídio da população de origem russa que vive nas províncias separatistas de Donetsk e Lugansk, na região do Donbás. Esses argumentos foram expostos pelo embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, em discurso na Assembleia Geral da ONU em 28 de fevereiro.
O inquérito do Tribunal Penal Internacional não se limita à invasão militar russa promovida pelo governo do presidente Vladimir Putin. É um inquérito que vai retroagir ao conflito do Donbás. Este conflito no leste da Ucrânia entre forças militares e paramilitares ucranianas contra rebeldes abastecidos por armas da Rússia já deixou, desde então, mais de 13 mil mortos, entre os quais 3 mil civis. Os dados são da ONU.
Os russos também acusam o governo ucraniano de desrespeitar tratados de Genebra ao divulgar vídeos e realizar coletivas com militares russos capturados que teriam sido obrigados a mostrar arrependimento. As convenções de Genebra determinam que prisioneiros não podem sofrer exposição pública. O ato foi condenado pela Anistia Internacional e pela Cruz Vermelha.
A jurisdição do Tribunal Penal Internacional para julgar o caso é limitada. A Rússia e a Ucrânia não são estados parte do Estatuto de Roma, o tratado que instituiu o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Além disso, a Rússia rejeita a jurisdição da corte. Mas em novembro de 2013, a Ucrânia declarou que ia passar a aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional sobre crimes cometidos em seu território. O procurador do TPI disse que esse movimento da Ucrânia já é suficiente para embasar qualquer ação, seja contra russos, seja contra ucranianos.
Quando a investigação do Tribunal Penal Internacional chegar ao fim, algo que não deve acontecer tão cedo, o promotor pode propor o início da ação penal. Dependendo das provas colhidas, essa ação pode ter pedido de expedição de mandato de prisão. A responsabilização por crimes de guerra pode recair a combatentes, comandantes militares, ministros e até a presidentes.
A prisão de um chefe de Estado em exercício do cargo, no entanto, é muito difícil de se concretizar. Isso porque é preciso de provas que mostrem o envolvimento direto dele com os crimes cometidos. Por isso, ainda é cedo para falar em condenação de alguém como Vladimir Putin, por exemplo. Caso o tribunal conclua que a Rússia fomentou crimes de guerra ou contra a humanidade na Ucrânia, o mais provável é que apenas militares russos sejam julgados. A guerra, que acaba de completar 2 semanas, já deixou 516 civis mortos, segundo dados da ONU. O número real de vítimas, porém, pode ser muito maior, segundo as próprias Nações Unidas.
Qual é a dinâmica interna do governo do presidente Vladimir Putin que permite que ele mantenha uma guerra custosa e cheia de riscos? Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O presidente Vladimir Putin invadiu um país vizinho e mantém os ataques há 2 semanas. Ele vem sendo chamado de criminoso de guerra por um número cada vez maior de pessoas, foi condenado na Assembleia Geral da ONU por 141 países e não tem quase ninguém a seu lado. Dentro da Rússia, enfrenta protestos cada vez mais numerosos e amarga problemas econômicos provocados por uma série de pesadas sanções. Como é possível seguir nessas condições? Na verdade, Putin se mantém assim, incontestável no poder há 23 anos. Ele é presidente da Rússia há 19 anos e foi primeiro-ministro por 4 anos. Esse período corresponde quase à totalidade da vida democrática russa após o fim da União Soviética, se é que o período pode ser de fato chamado de democrático. Eu conversei nos últimos dias com 2 acadêmicos brasileiros que pesquisam a política russa e viveram em Moscou por muitos anos, o historiador Rodrigo Yannis e o cientista político Vicente Ferraro. Nenhum dos dois acha que a Rússia de Putin é uma democracia. Putin foi mudando as leis do país para aumentar os próprios poderes. Ele praticamente não enfrenta nenhuma oposição dentro da Duma, que é a Câmara dos Deputados, ou no Conselho da Federação, que equivale ao Senado. No judiciário, Putin é quem nomeia e destitui os juízes federais, incluindo os 11 membros da Suprema Corte. Ele também tem o poder de destituir esses mesmos juízes com a anuência de um Senado que é totalmente fiel ao Kremlin. Além disso, Putin criou leis que proíbem manifestações de rua e impôs censura à imprensa. Desde o início da invasão da Ucrânia, quase 14 mil manifestantes foram presos por se opor à guerra. Jornais, rádios e TVs estão proibidos de falar em ataques russos ou invasão da Ucrânia. Os infratores estão sujeitos a penas que podem chegar a 15 anos de prisão pelo crime de desinformação. Dentro da Rússia, as pessoas sabem muito pouco do que realmente está acontecendo na Ucrânia. Mas as sanções econômicas e o isolamento crescente da Rússia de Putin vêm funcionando como mensagens que furam a censura de forma muito clara, pois interferem diretamente na vida de muitos cidadãos do país.
A Petrobras anunciou nesta quinta-feira um forte aumento nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, por que teve esse aumento tão grande?
Bom, quando a gente fala dos combustíveis no Brasil, a gente precisa falar sobre a política de preços da Petrobras. A Petrobras tem, desde 2016, uma política na qual ela acompanha o mercado internacional de petróleo. Então, se o barril fica mais caro no exterior, os combustíveis ficam mais caros aqui. E se o barril fica mais barato, os combustíveis também ficam mais baratos. Lembrando que o petróleo é cotado em dólar, então o câmbio acaba também entrando na decisão da Petrobras. O petróleo, nesse começo de 2022, está aumentando muito no mercado internacional. E o principal motivo para isso é a guerra na Ucrânia. A Rússia é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Só que, por causa da guerra, tem vários fatores que estão dificultando esse suprimento de petróleo russo. A gente pode citar o embargo dos Estados Unidos, as sanções contra as empresas da indústria petroleira russa, o boicote de algumas empresas multinacionais de petróleo, as dificuldades logísticas de tirar os barris da Rússia no meio de toda essa violência, toda a incerteza sobre a capacidade produtiva da Rússia, enfim. Tudo isso está ajudando a empurrar o preço do barril. E agora, depois até de dar uma segurada nas últimas semanas, a Petrobras está repassando isso na forma desse aumento forte nos combustíveis e no gás de cozinha aqui no Brasil.
E Marcelo, como esse aumento vai impactar o bolso dos brasileiros?
Não tem jeito. Esse aumento dos combustíveis vai reverberar na forma de mais inflação aqui no Brasil. Começando por aqueles efeitos mais diretos, né? Então, quem tem carro vai pagar mais para encher o tanque. Quem anda de táxi ou aplicativo de transporte, provavelmente vai ter que pagar mais caro em algum momento em breve. E claro, os caminhoneiros vão ter que pagar bem mais para bancar o diesel. É até uma coisa para a gente ficar de olho nesses próximos dias, se tem algum tipo de movimento, vamos ver. Isso sem falar no gás de cozinha. O botijão já está caro, já está custando na média mais de R$100. E agora deve ficar ainda mais caro, o que é um problema grande quando a gente considera que é um produto básico para toda a população do Brasil. Mas tem também um efeito cascata que vem dessa alta dos combustíveis. Primeiro porque o custo de transporte deve aumentar bastante no país todo, ainda mais considerando que a gente é um país que depende muito do transporte rodoviário. Esse aumento de custos deve ser repassado para a maioria dos produtos, então o mercado todo pode ficar mais caro por causa disso. E sem falar nos bens que usam combustíveis na produção de alguma forma. Então, uma máquina agrícola, por exemplo, precisa de combustível para colher um determinado produto. E esse aumento de custo vai ser repassado também. Então, preparem o bolso que lá vem mais inflação.
Esse texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br.
O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa, uma sessão com dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição do episódio.
Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, a gente começa as nossas indicações com uma exposição dedicada ao pintor Cândido Portinari. Mas não espere ficar só na pintura, porque o lance aqui são as imensas estruturas digitais e interativas com imagens de mais de 10 metros de altura. Está em cartaz no Miss Experience em São Paulo. Para assistir, a gente continua no campo das artes visuais e indica a série documental sobre Andy Warhol, que foi produzida pela Netflix. Quem assina é o Ryan Murphy, o mesmo por trás de Glee e Pose. A série reconta a vida do maior nome da arte pop desde a juventude sofrida, passando pela paixão platônica por Basquiat, e usa a inteligência artificial para recriar sua voz, que lê passagens dos diários que dão título à série. Para fazer, tem um workshop gratuito com grandes chefes. Os pré-requisitos são ter pelo menos um ano de experiência em cozinha e falar inglês. Nomes como Luiz Felipe Souza, do Evai, e Morena Leite, do Capim Santo, estão entre os mentores deste workshop, que é uma etapa preparatória para a San Pellegrino Young Chef Academy Competition. Vale frisar, são grandes chefes e é de graça. Se você, assim como Caetano Veloso, curte as paródias da Lívia Lagato e da Renata Maciel, pode assistir ao show daquela dupla, no Clube Barbixas, em São Paulo. As duas fazem uma série de piadas em torno da condição da mulher, porque, de fato, é melhor rir do que chorar. Conhecendo já a verve da Lívia no Instagram, já dá pra saber o que vem por aí. Muita crítica e risada bem misturada. Pra terminar, pra ler, a gente indica o novo portal da Perifacom, um site que fala sobre cultura pop, nerd e gamer, feito por jovens jornalistas e colunistas da Quebrada. Tudo começou com um evento de quadrinhos, e agora eles produzem conteúdo, análises, resenhas e relatam notícias do universo nerd. Por hoje é isso, pessoal. Semana que vem a Gama volta com mais dicas culturais. Até lá!
Das denúncias de crimes de guerra na invasão da Ucrânia, passando pelo funcionamento do governo de Vladimir Putin e pelo aumento de preços anunciado pela Petrobras, e terminando com as dicas culturais da Gama, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de João Paulo Charlot, Marcelo Rubissec e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você as principais notícias dos últimos dias.